Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos. Chegamos à edição número 100 do Rumo Desportivo, programa iniciado em setembro de 2019. Para este episódio especial, contamos com uma personalidade que, pela segunda época consecutiva, foi considerada a melhor na sua função a nível nacional. Nascido há 34 anos, na freguesia barcelense de Via Todos, o árbitro João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga, é o convidado do Rumo Desportivo. João Pinheiro, antes de mais, obrigado por ter aceitado o convite. Não é muito comum termos a oportunidade de ouvir árbitros em atividade e, nesse sentido, faço aqui um agradecimento especial. Estamos no início da época, depois de duas em que foi distinguido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol como o melhor árbitro a atuar no nosso país. E estes prémios dão uma motivação extra ou, por outro lado, colocam uma pressão ainda maior?
Olá a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui presente. É, sem dúvida, um prazer estar aqui e vou tentar contribuir para que conseguimos mudar algumas coisas na arbitragem e, acima de tudo, nas pessoas, no pensamento que têm para com os árbitros. Respondendo à tua questão, é uma motivação. Ficar em primeiro lugar é sempre o objetivo de cada atleta. Acho que nós somos atletas na nossa profissão que fazemos e quem trabalha, quem treina, o objetivo é ser o melhor. Felizmente, nas duas últimas épocas consegui ser o melhor e o objetivo nesta época é ser o melhor novamente. Claro que isso traz uma pressão extra no sentido que as pessoas já olham para nós de uma maneira diferente. Vem ali o João Pinheiro, o melhor classificado, mas é algo que a mim só me dá mais vontade de trabalhar ainda mais e ser melhor novamente.
E é um prémio que é atribuído tendo em conta a regularidade ao longo da época. Isso também acaba por ser um fator que ajuda a elevar a própria prestação, não é? Saber que durante a época inteira conseguiu ser o mais regular.
Sim, a classificação é feita através de alguns testes físicos, testes escritos e depois ao longo do campeonato. Jogos que façamos tanto como videoárbitros como árbitros, na primeira e na segunda divisão, estamos a falar cerca de 45 jogos, à volta de 45 jogos, e no final depois as pontuações que temos é o resultado da classificação.
Mas ser considerado o melhor árbitro é diferente do que ser considerado o melhor jogador ou o melhor treinador?
Sim, as pessoas não valorizam tanto.
Há menos pessoas a felicitar, João.
Exatamente. Só tem os nossos colegas, a nossa família, e os nossos colegas árbitros, com certeza também não ficam contentes com isso. Agora, não é a exposição que tem o melhor jogador da Primeira Liga ou que tem o melhor árbitro da Primeira Liga, é totalmente diferente. Mas estamos habituados a isso e faz parte do nosso trabalho.
E a valorização dos pares também é algo que certamente leva com um reconhecimento especial.
Exatamente. É normal que os meus colegas olhem para mim de maneira diferente. Sentimos algum orgulho daquilo que fazemos e as pessoas dão-nos parabéns. E com certeza que os meus colegas também querem ser os melhores classificados. E para o ano será uma nova época e com certeza que todos têm este objetivo. Mas logo veremos o que vai acontecer.
O João Pinheiro é árbitro da primeira categoria nacional desde 2015, já apitou mais de 100 jogos no principal escalão. Falamos também de uma supertaça, uma final da Taça da Liga e jogos das meias-finais da Taça de Portugal. Até que ponto é que ainda falta conquistar alguma coisa a nível nacional?
Nesse currículo falta a Taça de Portugal.
Falta a final, não é? Falta o Jamor.
A final da Taça de Portugal, que é sempre, acho que é o jogo mais apetecido para um árbitro, sinceramente. Acho que é aquele jogo que toda a gente quer estar presente, acho que os jogadores também querem estar presente no Jamor.
Mais do que um clássico decisivo do campeonato?
Se for a final da Taça de Portugal e um clássico junto, acho que é a cereja no topo do bolo. mas sem dúvida que é o jogo que toda a gente quer participar. Acho que não conheço nenhum árbitro que mais fica em primeiro, que considera que é ficar em primeiro, mas afinal Taça de Portugal é um jogo emblemático, principalmente acho que por ser no Jamor, cria ali alguma atmosfera engraçada e que dê motivação para estar presente.
A nível internacional, o João Pinheiro tem as insígnias da FIFA desde 2016, tendo subido este ano civil ao estatuto de árbitro da primeira categoria da UEFA, juntando-se ao Tiago Martins e ao Fábio Veríssimo. Acima deste nível, em Portugal, só há o Artur Soares Dias, no principal patamar, na categoria de elite. Quais é que são os objetivos para esta época a nível internacional, tendo em conta que já apitou um jogo da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões e outro da primeira pré-eliminatória da Liga Europa?
Certo, os objetivos é tentar subir ao escalão de elite, acompanhar o Arthur nesse escalão. Não é fácil, porque infelizmente não estamos sozinhos. Se estivéssemos sozinhos era mais fácil. São vários artes de vários países. Ainda agora tivemos no curso preparatório em Frankfurt, somos cerca de 70 artes no grupo 1, que tentam subir, que vão tentar subir também, que têm os mesmos objetivos que eu. Este ano provavelmente será um pouco difícil, mas é importante cimentar-me na categoria do grupo 1 para depois no futuro conseguir ascender à elite.
O que é preciso fazer? Que critérios é que são tidos em conta para que depois um árbitro suba de patamar?
É as nossas atuações. Um bocadinho como aqui em Portugal, não há uma classificação.
Mas não há um limite mínimo de período nesta categoria em que está atualmente?
Nada fixo, nada escrito, não existe. Mas existe cerca de 4, 5 anos, será ali o limite para estar no grupo 1 e depois para ascender à elite. Né? Também muito mais do que isso. Haverá outros colegas meus portugueses que também terão essa ambição e é um bocadinho assim. A UEFA tem mais ou menos este limite estabelecido, depois depende também do que é que aconteceu antes ou depois. Imaginemos que temos uma lesão no meio, provavelmente é mais um ano. O campeonato, como disse bem, e as promoções são feitas por ano civil. Às vezes acontece a meio da temporada, mas normalmente é ano civil. E é um bocadinho, se estivermos bem, vamos subir, se não tivermos, não subimos. Normalmente não há descidas. O que é diferente que é em Portugal, todos os anos temos descidas em Portugal, na UEFA é raro a ver.
Mas e há também limites de idade?
Há limites de idade, aos 45 anos na UEFA, agora também está a começar por convite, é um bocadinho como acontece em Portugal, até aos 48 anos, se tiver condições físicas descritas e a classificação assim demonstrar que também
merece estar
na primeira divisão, só podem ser convidados a renovar. Temos alguns casos neste momento.
Já apitou jogos da fase regular da Liga Conferência, estreada na época passada, da Liga Europa, da Youth League. Em termos de seleções, já esteve também na Liga das Nações. Tem a meta clara de apitar um jogo da Liga dos Campeões, e aqui falo da fase de grupos, da fase a eliminar, ou o facto de já ter estado nas pré-eliminatórias diminuiu um bocado essa vontade?
Não. Sinceramente não, tenho mesmo...
É muito diferente.
É muito diferente. Eu já estive em vários jogos dos campeões, a acompanhar o Arthur como arte adicional. Há alguns anos atrás havia os artes adicionais, agora passaram a ser vídeos artes. É totalmente diferente. Um treinador português falou qualquer coisa que o hino da Champions arrepia e é diferente.
Arrepia para toda a gente. Arrepia para toda a gente
e nós tivemos situações, lembro perfeitamente ter feito um jogo do Karabakh no Azerbaijão, que foi a primeira vez que eu jogo Liga dos Campeões no Azerbaijão, naquele país. E foi uma experiência que eu nunca mais irei esquecer. O hino estava um absurdo. As pessoas, foi quase como se fosse obtido um golo, quase tinha ganho um campeonato. É diferente, não haja a mínima dúvida que é diferente. E tenho esse objetivo de concretizar pelo menos uma vez, apitar um jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.
Está no horizonte de ser esta época?
Não depende só de mim. Depende de mim, apitar bem. Se vai ser esta época ou não, sinceramente não consigo responder.
Mas há essa possibilidade. A partir do momento em que está neste patamar.
Exatamente. Vai depender muito dos jogos que faça. Há essa possibilidade, mas acho que este ano, sinceramente, ainda vou fazer mais jogos de Liga Europa. Ainda vou cimentar um bocadinho na Liga Europa e veremos se terei uma oportunidade de Liga dos Campeões. Vai ser difícil, não escondo isso, porque também ainda sou novo, mas pode existir a oportunidade. Acho, sinceramente, este ano eles irão-me focar mais na Liga Europa.
Em relação às provas de seleções, estar no Europeu ou no Mundial, nas duas competições, se possível, é também um marco que quer atingir?
Certo. Tive a oportunidade de ter a experiência como video art no último Europeu e posso dizer que aquilo é uma espécie de Big Brother. A gente vive os jogos como se fosse... Não consigo explicar. É muito intenso a maneira como vemos os jogos. Nós vemos os jogos todos, vemos os jogos de colegas, vemos o trabalho dos colegas, puxamos para a nossa seleção. Temos também aquele, que isto pode-se dizer, não há problema nenhum, às vezes nós que até gostamos que Portugal perca
para poder apitar.
Podemos apitar, não é? No fundo, queremos que Portugal ganhe, mas naquele se perder também, se calhar temos mais oportunidades.
Tivemos o caso do Pedro Proença no Euro 2012.
Exatamente.
Portugal não foi à final.
Não foi à final.
E o Pedro Proença foi o árbitro principal.
Mas isto é comum a todos os árbitros. Nós depois criámos amizades muito fortes, passámos ali cerca de 30 dias. Mais 30 dias todos juntos, e tínhamos os argelianos, tudo ali. Eu lembro perfeitamente dos holandeses, quando a Holanda foi eliminada, tipo, a oportunidade de irmos à final, e aconteceu com o Bjorn Kuipers, que foi ele que apitou a final. Tipo, eles sentiram que se a Holanda perder, podemos ter uma oportunidade, e acaba por ser muito giro.
Curiosamente, os holandeses, ou agora os neerlandeses, com a mudança de designação, sim, e os italianos, foram precursores, tal como os árbitros portugueses, no caminho para o vídeo-árbitro.
Exatamente. Somos os que temos mais experiência, e depois isso nota-se também nas nomeações. A vídeo arbitragem está bem para ficar, não há mínima dúvida. Está a ser implementada em todos os países da Europa. Pronto, nós, como temos um bocadinho mais experiência, temos alguns benefícios com isso, não há que esconder, porque temos mais jogos, temos mais participações e acaba por ser benéfico para todos.
E lá está, já tive a oportunidade de estar em jogos de Liga dos Campeões, certo, como vídeo-árbitro, inclusive na fase de grupos.
Sim, sim, sim.
Também no europeu. E houve também aqui uma questão curiosa, porque um árbitro do sexo masculino apitar a final da Liga dos Campeões feminina, neste caso na condição de vídeo-árbitro.
Vídeo-árbitro.
Que foi o que aconteceu na última época, na final em Turim, sim, entre o Barcelona e o Lyon. O Lyon acabou por vencer. O João Pinheiro esteve na condição de vídeo-árbitro.
Certo. Tive o Tiago Martins. Isso acontece pelo simples facto das mulheres, neste momento, ainda não estão tão bem introduzidas no que confere.
Estão a ser formadas,
não é? Estão a ser formadas para ser vídeo-árbitras. É um caminho também complicado, aquilo demora algum tempo, não é? Porque é uma tecnologia que parece fácil, dá a ideia que parece estar num café, mas não, aquilo tem algumas...
E até porque chegou mais tarde ao género feminino.
Exatamente, e elas estão aos pouquinhos a ser introduzidas. Não tenho dúvidas que no próximo ano, se calhar ainda não, mas daqui a 2 anos, que o jogo, a equipa de arbitragem será toda feminina.
Eu falava há pouco nesta inversão, vamos chamá-la assim, de ter homens a apitar ou estar na condição de vídeo-árbitro em jogos femininos, mas também já vemos o contrário, o que é ótimo, obviamente, por causa da questão da igualdade de género, e vamos ver neste Mundial já mulheres a apitar em jogos.
Não, e elas têm condições fantásticas. Eu conheço algumas mulheres, a mais famosa é Stéphanie Frappart, a francesa. Ela tem uma condição física incrível. É uma rapariga, neste caso, uma mulher que trabalha imenso, imenso. Eu vejo-a treinar, ela treina mais do que eu. Por isso, faz treinos bidiários, para ter um bocadinho de noção da qualidade de trabalho que aquela senhora tem. E o futuro vai ser delas. Eu costumo dizer, às vezes dou formações a miúdas árbitras para investirem, para quererem ser melhores, porque a grande dificuldade que elas têm muitas vezes é competir com os homens no que concerne aos nossos tempos, às nossas provas físicas. Elas têm algumas dificuldades em fazer, mas com trabalho, com dedicação, quem conseguir, porque Portugal também está um bocadinho carente de uma referência, não é? Temos a Sandra Bastos, mas já está quase no limite da sua idade, e eu acho que Portugal também quer ter alguém na primeira divisão. Temos provavelmente uma futura arte assistente, a Andrea Souza, que está a caminhar a passos largos para poder um dia estar na primeira divisão.
E que esteve agora na Copa América.
Na Copa América com a Sandra. Mas também precisamos de árbitras. Os países todos na Europa estão a promover isso, a incentivar isso, a igualdade de género, que eu acho muito bem. Se tem condições tal como os homens, por que não de apitar jogos como os homens? Agora tenho é que percorrer esse caminho, né? Percorrer esse caminho e trabalhar nele.
E o europeu que terminou este domingo no género feminino foi também um sinal nesse sentido de que a arbitragem feminina, lá está já num patamar muito interessante.
Sim, sem sombra de dúvida. Eu não assisti a alguns jogos, tinha lá alguns colegas a ter jogos e partilhámos com vídeos artes e partilhámos algumas experiências e algumas ideias, e elas estão cada vez mais a chegar ao nosso nível.
E até o que se costuma dizer em relação ao futebol jogado no feminino é que o tempo útil de jogo é maior do que no masculino.
As mulheres têm uma coisa extraordinária, que eu fiz alguns jogos, que elas são muito mais honestas. Enquanto se eu fiz jogos, e falo isso até para elogiar, não é para criticar, elas, se sofrerem uma entrada, só se a entrada for efetivamente castigadora ou que põe em perigo a integridade física delas, é que elas ficam no chão. Já os homens dão 3, 4 cambalhotas, enquanto elas sofrem pisões. É mesmo, são muito naturais da maneira que fazem, o que torna um jogo mais fácil de arbitrar e mais correto.
Falamos do facto de existirem árbitras no Campeonato do Mundo do Qatar. Portugal não vai ter qualquer árbitro, nem no género masculino, nem no feminino. É um cenário preocupante para a arbitragem portuguesa?
Não é positivo, não vale a pena esconder que não é positivo, não é? Nós todos gostávamos de lá estar, nós trabalhamos para lá estar, agora não é fácil. Às vezes as pessoas, e até é importante falar um bocadinho sobre isso, porque pensamos, vai um arte de um país não tão desenvolvido como Portugal, mas a questão é que a FIFA, neste caso, reserva 10 vagas, ou eu penso que neste ano foram 11 vagas, porque meteram uma árbitra feminina, a Stephanie, para os países europeus. E nós, Portugal, compete com grandes países. O Arthur, neste caso, que era o árbitro que podia ter ido, não estava a competir, estava a competir para 10 vagas. E nós vemos dois árbitros ingleses, um espanhol, um italiano, um francês, um neerlandês, e a verdade é que não é fácil.
E são países que têm um peso maior na arbitragem?
Esses também são bons. Eu não gosto muito de entrar para esse caminho, porque nós quando fomos também se calhar não podemos... Quando fomos nós convidados, também eram as mesmas pessoas que nomeavam. Eu não sou muito de entrar para esse caminho de... Acho que nós devemos olhar para nós, perceber o que é que podemos fazer melhor, e acho que é o seu caminho. Não arranjar... Acho que às vezes tentamos, com uma boa frequência, arranjar desculpas por ser mais fortes ou não, acho que não devemos ir para esse caminho. Devemos perceber que eles também são bons. E não é fácil nós entrar ali. Provavelmente o Arthur foram dois ingleses. Se não vão dois ingleses, que foi algo que nunca aconteceu, e dois árbitros no mesmo país, normalmente vai um por cada país, provavelmente essa vaga era para o Arthur. Pronto, e não foi. Mas temos que respeitar. Temos que respeitar, temos que perceber que não estamos sozinhos. Acho que a seleção portuguesa também teve quase a não ir ao Mundial. Teve que ir a um playoff. E nós também tivemos quase a ir. Acho que faltou ali um bocadinho de ponta de sorte. Mas faz parte.
Não concorda então com algumas vozes que dão a entender ou que argumentam que Portugal não está representado na arbitragem a nível do Mundial por causa do reflexo que existe, por causa da pressão, por causa das críticas que existem à arbitragem em Portugal? Acha que não teve qualquer impacto isso?
É assim, isso não é bom. Isso não ajuda a que haja um clima de paz, tranquilidade para se trabalhar. Trabalhar sobre constantes críticas acho que não é saudável para ninguém. Acho que não é saudável para os jogadores, para os treinadores, para os árbitros, para dirigentes. Acho que nós devemos evitar este clima de guerra que existe muito no futebol português. Porque acho que não é benéfico para ninguém. Agora, no que concerne à nomeação para o Mundial, sinceramente acho que foi... A luta é grande. A luta é muito grande.
Foi concorrência.
Estamos a falar de uma questão de pormenores, não estamos a falar de grandes diferenças. Às vezes é um pormenorzinho que faz a diferença entre ir e não ir. E neste caso, tínhamos aqui horas a falar sobre isso. Houve um árbitro que já não estava lá para ir ao Mundial e fez um excelente jogo, um jogo muito famoso. E aquele jogo
catapultou
para o Mundial. E isto às vezes é um momento, não quer dizer nunca que nós somos fracos, porque o Arthur fez uma meia-final da Liga Europa, Rangers-Leipzig, isto quer dizer claramente que está no top, não está no top 10, mas está no top 15, sem sombra de dúvidas. Se a nomeação está ali para a meia-final é porque o Arthur é reconhecido como um excelente árbitro, e a equipa da arbitragem que lá estava eu, o Arthur, o Tiago Martins, somos conhecidos que somos capazes de fazer aqueles jogos. Agora, é como eu digo, nós não estamos sozinhos.
O João Pinheiro tem uma larga experiência como árbitro, obviamente, mas também como vídeo-árbitro, como já deu para perceber ao longo desta conversa, e também quem acompanha o futebol português e o futebol internacional. Nesta altura, o objetivo é gerir as duas atividades de igual forma, praticamente de igual forma, ou há o objetivo de se focar numa destas funções em específico?
O meu objetivo não é ser o melhor bar do mundo, é ser o melhor árbitro. Agora não consigo deixar de porque está muito interligado. Nós temos aqui em Portugal, as funções são normalmente apitas, tens um jogo em campo e no fim de semana a seguir, ou também apitas, se não tiveres nenhum jogo, normalmente fazes vídeo árbitro. E lá fora também temos este caminho. Eu normalmente sou vídeo árbitro com o Arthur, eu sou do grupo 1, ele é da elite e temos uma excelente relação. E fazemos jogos uns dos outros, até um dia que eu um dia possa chegar à elite e será outra fazer video art, ou seja quem for, não é? É muito interligado. Claro que o meu grande objetivo é o campo, sem dúvida.
Acho que é fácil perceber que a nível físico existe uma grande diferença entre ser árbitro e video árbitro, mas em termos de pressão, pode-se dizer que ser árbitro dentro do campo tem uma pressão maior, ou o facto de ser vídeo-árbitro e que tem também um papel decisivo, apesar de não ser o chefe de equipa, acaba por nivelar as coisas?
Isso é uma excelente pergunta, porque a verdade é que quando o vídeo-árbitro apareceu, havia muito foco no árbitro, e agora, por razões não sei, porque é muito geral e todo, a toda a Europa, porque nós falamos uns com os outros, e agora às vezes é mais importante saber quem é o vídeo arte, provavelmente o árbitro, as pessoas focam-se muito no papel do vídeo arte, porque acaba a ter um papel fundamental. É assim, eu acho que é muito equivalente, porque eu como arte apito sem pensar muito no vídeo arte. Eu digo à minha equipa na preparação dos jogos para a gente não pensar no vídeo arte, porque não faz sentido estarmos a atuar a pensar se o vídeo arte vai intervir ou não. Nós temos de tomar as nossas decisões,
tomar responsabilidades nesse
exatamente
sentido.
Eu não faço isso, faço aquilo que eu acho na altura, tomo as minhas decisões nesse sentido. Agora, se é vídeo arte, não é fácil, não é fácil, porque entramos naquela linha da intervenção, que é saber se um erro é claro, óbvio ou não, e depois vamos entrar sempre. Para 50 pessoas, se calhar este erro é claro e óbvio, para outras 50 já é um erro que não é claro e óbvio. E é aí que entra a grande dificuldade do vídeo-arte. E o vídeo-arte está feito para erros claros e óbvios, não está feito para as melhores decisões, por assim dizer.
E tem dificuldades às vezes em definir, lá está, a linha de intervenção. Por exemplo, quando é vídeo-árbitro e há um caso claro de dúvida, tenta decidir pelo árbitro ou ter uma opinião formada ou prefere logo dizer ao árbitro para ir ver ao monitor?
Não, eu só chamo se achar que é um erro claro e óbvio. As instruções que nós temos, o vídeo arte está feito para isso. Se achar que aquela decisão está errada, eu chamo. Se achar que é uma decisão que está com o arto, é aceitável, por assim dizer, é uma decisão que
não choca.
Que não choca, se não penalti, se é um lance chamado 50-50, não é que dá para os dois lados, a gente não pode estar ali a chamar, porque se fosse chamar por esse lance, tínhamos 10 intervenções por jogo e depois o jogo aí é que não andava mesmo.
Mas olhando para o protocolo do vídeo-árbitro fora de jogo, erro de identificação de jogadores,
exatamente,
penaltis
e
golos, sente que o protocolo está definido de forma adequada nesta altura ou há alguma intervenção que, não digo para ser colocada já em prática, ou pelo menos que devia ser pensada, tentar perceber se há aqui alguma condicionante do jogo de futebol que deve ser estudada no vídeo-árbitro?
Eu acho que poderá ser alterado algumas coisas, sinceramente. Porque às vezes nós temos um canto mal assinalado. Eu dou o exemplo de um canto mal assinalado e dá golo. Isso não é de intervenção de vídeo-árbitro. Eu acho que é algo que podia ser alterado, no sentido, é um erro.
Neste caso seria voltar atrás.
Voltar atrás. Se desse diretamente golo, o golo nasceu de um canto que não devia ser canto, por exemplo. Mas também eu consigo perceber as pessoas do outro lado, neste caso do IFAB, que cria estas regras, que é se quanto mais abrimos este tipo de exceções, as pessoas vão querer mais e mais e mais e mais.
Porque neste caso seria no penúltimo lance antes do golo, e depois queriam ver no antepenúltimo lance.
No antepenúltimo, porque íamos começar a entrar por esse caminho.
Uma pescadinha de rabo na boca, exatamente. Como se costuma dizer de forma coloquial. E nesse sentido, não é muito fácil.
Dá-se um dedo, depois quer-se o braço, não é?
Exatamente, exatamente. O surgimento do vídeo-árbitro estreado em Portugal em 2017, apesar de toda a linha de subjetividade que existe e não vai desaparecer, veio melhorar claramente a verdade desportiva?
Sim, claramente, sem sombra de dúvidas.
Passados 5 anos,
só quem,
podemos constatar isso.
Se for muito injusto e não quiser ser, não digo ser sério, mas não quiser ser minimamente honesto, é que acha que o vídeo arte não vai melhorar as coisas. Nós tínhamos situações claras que muitas vezes o arte não conseguia ver em campo, fora de jogos claros que não se viam, que são lá, são lances difíceis. Acho que perfeito não é e nunca vai ser. Não nos podemos enganar, achar que um homem que está a ver o vídeo arte que vai pôr aquilo perfeito, porque é um ser humano, não vai ser humano. Agora que vai melhorar muitas situações, não tenho a mínima dúvida sobre isso. Acho que é claramente um registro claramente positivo, na minha opinião.
Disse que um árbitro é um ser humano. As pessoas têm dificuldades em perceber isso?
Tem muitas dificuldades. Acho que isto que nós estamos a fazer aqui hoje e que temos feito também nas escolas com a Associação Futebol Braga para desmistificar um pouco a imagem do árbitro, as pessoas que consideram que o árbitro ou identificam com um clube ou se entra em campo é para prejudicar alguém ou é para A ou para B, e nós não. É importante dizer isto, nós queremos acertar. A gente trabalha muito para acertar, para ter as melhores decisões, para no final que a equipa que tinha que vencer seja realmente a que mereceu. E quando acontece o contrário, são dias complicados. E é importante que as pessoas percebam isto, porque nós, realmente, eu não conheço nenhum árbitro que não goste de acertar. Ponto. E quando as pessoas pensam que nós não fazemos isso, magoa-nos um bocado, mas tentamos mistificar um bocado isso, mas não é fácil, infelizmente.
Porquê é que existe este clima de suspeição, na sua opinião?
eu acho que isto é um problema da sociedade. Isto não é só da arbitragem. Eu acho que
nós, e não é só do desporto.
E não é só do desporto. Acho que nós, a nossa sociedade, seja política, seja religião, seja uma série de atividades que nós tenhamos, há sempre ali um clima do chamado fator C, que há muito na nossa atividade. Temos sempre, aquele está ali porque alguém o meteu ali, alguém faz aquilo porque é um bocado da sociedade. Devemos tentar mudar isto, mas acho que está demasiado incutido nas pessoas. E em tudo que vemos há uma razão de suspeição, há uma razão de algo por trás. Acho que nós precisamos de mais transparência. Quanto mais transparência também as pessoas conseguem ver isso de outra maneira diferente, se calhar algo podemos fazer diferente. Mas eu não acredito que isto vá mudar, sinceramente. Acho que nós podemos fazer mais, mas mudar acho muito complicado.
E como é que costuma lidar com a crítica?
Numa vez.
Ignorante?
Ignorante.
Nada de redes sociais, não programas desportivos.
Exatamente, exatamente. A seguir um jogo complicado, por assim dizer, que eu tenho a noção que foi um jogo que vai ter casos, evite nos 2-3 dias seguintes.
Nem que sejam ex-árbitros a analisar esses lances, mesmo assim acaba por não
tento
ter...
Tento ver um ao outro, mas tento focar-me só nessa parte. Tipo, vou ler o jornal e ver só isso. Não sei se me faço entender, mas restringe-me.
Às vezes quando esses árbitros ou ex-árbitros estão a comentar, há sempre comentadores ao lado, afetos aos clubes, e por isso também pode ali criar entropia.
A nível televisivo é difícil ouvir, mas tipo uma crónica jornal, algo desse género, consigo...
Alguém que respeite e que sinta que pode ajudar alguma coisa.
Exatamente.
Ou ter uma análise mais justa.
E é importante a gente ter outra perspectiva das coisas, não ficarmos só na nossa, porque às vezes a gente acha que estamos completamente certos, mas alguém tem uma perspectiva diferente, e isso também nos faz pensar sobre o que efetivamente podemos fazer diferente.
Convidar os árbitros a falar após um jogo, como acontece com atletas e treinadores, numa lógica de flash interview ou até de conferência de imprensa, seria benéfico ou prejudicial?
Isso é uma pergunta difícil de responder. Mas, como falámos um bocadinho em off antes de começar o programa, esse sistema já foi introduzido em alguns países e não correu bem. Porque depois entramos naquela situação, falou agora, não falou há um bocado, porque é que só falou deste lance, não falou do outro. Teve uma expressão que as pessoas depois usaram, lembro perfeitamente, na Suécia, um árbitro teve uma expressão que foi levada...
Foi tirada do contexto.
Foi tirada um bocadinho do contexto, e as pessoas depois nunca mais levaram aquilo, deu discussão para semanas, meses, e ainda hoje não se esquecem daquilo. Porque ele disse uma coisa que foi um bocadinho tirada do contexto, porque nós também não estamos habituados a este tipo de comunicações, estar aqui em rádios, jornais e dar entrevistas, e às vezes também dizemos coisas que não dizemos com um certo contexto ou com um certo sentido, e que depois pode ser levado para outro sentido. É como eu agora estou aqui a falar e posso dizer alguma coisa que possa ser levada noutro sentido. Pronto, e é esse o perigo que possa existir. Eu acho que nós podíamos de vez em quando falar de um outro lance. Um lance assim, ser um bocadinho mais abertos. Agora, de falar nós, acho um caminho ainda longo a percorrer e que vai demorar alguns anos.
E que não será introduzido, não está nas cogitações esse tipo de discurso existir no futebol português?
Não, sinceramente.
Nem sequer é falado. De forma interventiva, ou seja, pode ser falado de forma quase não rotineira, mas de vez em quando, entre vocês, mas não para ser implementado.
Nós cada vez mais se fala em aparecer as comunicações de vídeo árbitro. Acho que o futuro vai ser muito próximo. As comunicações,
como acontece no
Rave? No Rave, um bocadinho como o Rave, a comunicação entre árbitro e vídeo-árbitro começar a ser
pública.
Aliás, e posso confidenciar isto, não é confidenciar isso, mas em Itália estão a pensar em criar um programa em que o adepto no campo possa ter acesso a essas comunicações, conseguir ter acesso, paga um X... 5 euros ou 6, também é um negócio.
Já seria para ajudar a arbitragem, eventualmente.
Já seria sim, para
ou
ajudar.
A federação.
E posso ouvir as comunicações, tem esse projeto, que estive há dias com o senhor italiano, que me falou desse projeto que se tem em vista, isso será o futuro. Agora, falarmos depois, pós-jogo, sobre as situações, será um bocadinho difícil, na minha opinião.
Até porque estaria limitado às perguntas do jornalista ou da jornalista.
Certo, eu acho que o grande perigo nem é responder às perguntas, sinceramente. É aquilo que nós precisamos dizer que depois possa ser interpretado de alguma maneira. Eu lembro perfeitamente de um áudio que foi passado em Portugal, ao início, foi passado um áudio para fora, e um árbitro disse uma expressão várias vezes e ficou até aos dias de hoje com essa expressão, tipo... E depois as pessoas começaram a dizer que as pessoas são um bocado... As mentes são um bocado... Falámos um bocadinho sobre isto, que é... Ele parecia que estava excitado para... para anular o gol naquele caso, parecia que estava... Não, é...
Até a própria expressão corporal é depois criticada.
É criticada, mas foi tipo... Anular um golo é um momento de tensão, né? É um momento que a adrenalina sobe, quem já fez vida ao arte sabe que quando anulamos um golo estamos desconfortáveis. Será que estamos a fazer bem? Será que não estamos?
Aquela dúvida.
É aquela dúvida e a adrenalina sobe um bocadinho.
E também já tivemos casos de árbitros, não necessariamente em Portugal, que têm uma espécie de ritual no final do jogo, que até parece que estão a celebrar alguma coisa... Pois. E depois isso pode ser visto como estar contente com o resultado. Exatamente. E não com a arbitragem que fez.
Exatamente. Já me aconteceu isso a mim, por isso eu deixei de fazer. Foi só um jogo específico. E...
Em relação a esta experiência toda na arbitragem, é possível eleger o pior momento vivido até agora?
Sim, o pior momento vivido até agora...
Ou foi algo que disseram sobre si?
Isso na altura, como é que eu posso dizer isso? Quando comecei na Primeira Liga, eu pensei que isso nunca me ia acontecer, falar mal de mim, né? A gente tem uma ideia de que tudo vai correr bem.
Só acontece aos outros.
Exatamente, só acontece aos outros. É algo que eu já levo com alguma naturalidade. Se calhar no início custou-me mais um bocadinho, até mais à minha família, não é? Porque acaba por sofrer mais um bocado. Os meus pais, amigos, possam comentar, a família, a mulher, passam que sofrem mais um bocadinho do que eu. É isso que às vezes me dói mais um bocadinho, não é para mim falar do João Pinheiro, o árbitro, que é mau, que é bom, a mim não me afeta muito. Também afeta-me é falar com os meus familiares, isso é que me incomoda um bocadinho. Agora, ter assim, já tive uma prestação muito má, que efetivamente eu vou ali uma semana ou duas que tive mesmo que parar, porque aquilo afeta-me mesmo um bocadinho. Agora, ter assim um momento...
Mas por estar descontente consigo próprio e
exatamente.
Não com a crítica.
Sim, sim, comigo próprio e pronto, depois a crítica também veio, se calhar foi um conjunto de coisas que depois a prestação foi tão má, que depois as pessoas começaram a associar no sentido de isto foi feito para a A, B ou C, quando não tinha nada a ver, foi mesmo uma prestação má, um dia mau, que as coisas não me correram bem.
Como acontece com os jogadores e treinadores.
Como acontece, que falham penaltis e quando falham penaltis...
No último minuto.
Exatamente, mas na altura fiquei mesmo afetado e depois quando o custo é quando as pessoas ligam isto por... para agradar a um clube A, B ou C, quando não tem nada a ver mesmo. Foi mesmo uma prestação que umas coisas não me correram bem. Tipo, o jogo começou logo muito mal ao primeiro minuto, lembro perfeitamente do jogo, então agora ver essa pergunta. Ao primeiro minuto já tinha uma intervenção. E a partir dali nunca mais consegui estar concentrado, nunca mais...
Até por causa da questão mental, aí saber que errou logo no início, depois acaba
sim,
por condicionar.
Sim, e eu nunca subi muito de lição para o futuro, né? Mas naquele jogo nunca tinha acontecido e foi tipo um impacto grande e eu nunca mais estive confortável no jogo. Nunca mais estive confortável no jogo, nunca mais tive a capacidade de esquecer o que tinha feito errado e pronto. E aí eu lembro disso, foi um bocado duro, depois... Que levou da família e família também de sentir alguns incómodos, ou isso é o que mais me incomoda no meio disto tudo.
Já teve ameaças?
Já, várias.
Pelas redes várias. Sociais, presencialmente?
Presencialmente, correio, telefone, tive de tudo.
Ameaças de morte?
De morte até hoje não. Até hoje não, mas de porrada algumas. Infelizmente este ano acalmou, mas há. Ano passado foi um ano muito complicado nisso.
Na penúltima época?
A penúltima época.
O que é que deve ser feito para proteger mais os árbitros?
Isto tem que haver. Eu acho que nós, enquanto as pessoas disserem o que tiverem a dizer, lembro perfeitamente, lembro do jogo em si, lembro das pessoas, ter escrito em jornais que o Start devia ser preso e fazer daquilo como se fosse uma coisa normal, como se estamos a falar, de dizer isto a alguém publicamente, escrever isto e nada se passar, nós estamos num mundo completamente à parte, porque eu que antigamente vi alguns programas esportivos, deixei de ver porque aquilo também era um bocado sadomasoquismo, né? Estava a sofrer ali e as pessoas dizem lá barbaridade acerca, não é do arte, dizem acerca da pessoa, que isso é que...
E criam teorias
porque falar que o João Pinheiro é um mau árbitro, para mim, não me incomoda, que é incompetente, que não acerta, que não vê nada. Para mim, isso. Agora dizer que o João Pinheiro é corrupto, que faz as coisas de propósito para beneficiar um ou outro, isso é que me incomoda. E nós, enquanto não tivermos estas máquinas da comunicação social, nós estamos aqui numa comunicação que são fortíssimas, não é? Que conseguem puxar um assunto para o topo das capas dos jornais, de tudo o que seja mais alguma coisa... para criticar uma pessoa, é isso que nós temos que punir isto. Isto não, enquanto não houver uma punição para isso, as pessoas continuam a...
E quando esse discurso vem de agentes esportivos, pessoas com quem os árbitros lidam,
sim,
na preparação do jogo, por exemplo, e durante a temporada, informações e eventos semelhantes, aí já magoa alguma coisa?
Eu sinceramente já não me magoa.
Já está habituado.
Já estou um bocado habituado. O que me magoa é não é magoa, não é magoar, já não tem que magoar.
Incomoda
é ver constantemente a não punição das coisas. Porque nós vamos para outros países e se um treinador, um dirigente, falar mal da arbitragem, é punido. É punido com multas pesadas.
Suspensão.
Suspensão, coisas que tenham, e sejam significativas. Não é, estamos aqui a falar às vezes de dinheiro que para eles é um dia de futebol, ou nem isso, ou uma tarde. E nós continuamos a fazer de conta que as coisas não... Continuamos a depois punimos passado uns meses e depois é... Se suspende, depois corre e daqui a um bocado estamos aqui todos.
Mas o João Pinheiro lembra-se, certamente, e se calhar até ainda foi antes de entrar na primeira categoria nacional, que houve greve por parte dos árbitros.
Sim.
Até tivemos árbitros de categorias inferiores a apitar jogos de primeira divisão. Nomeações serem conhecidas só no próprio dia, para evitar lá está a tal suspeição. Tendo em conta que isto já não acontece, é um sinal que a arbitragem está mais respeitada ou está, digamos assim, menos sufocada?
Há uma coisa que a gente temos que dizer aqui, que com este conceito de arbitragem, acho que as pessoas têm uma imagem cada vez melhor nossa. Nós às vezes podemos errar, mas as pessoas já não olham tanto no sistema de que propósito, mas sim de incompetência. Erraram por serem incompetentes, não... Para beneficiar a ABOC. E isto está a dar mérito às pessoas que estão neste momento a liderar o Conselho de Arbitragem, porque conseguiram fazer isso bem. Agora, não é fácil que eles continuem também por missões tarde, porque isso é tema de assunto. Nós, às vezes, lembro de ver... lembro antigamente que era nomeação, nomeou-se João Pinheiro para tal jogo, já era notícia para
e
já dava para meia hora do programa,
do
perfil do árbitro, porque é que fez isto, este já teve neste jogo depois do jogo polémico, João Pinheiro volta a apitar. Tipo, são outros jogos, não são
e há algum tipo de arbitragem que é um exemplo nesse sentido, ou seja, em que as multas são de facto mais pesadas, em que não há tanto frisson em relação à arbitragem, dá-se muitas vezes o exemplo do futebol inglês.
É
justo?
Eu acho que é completamente justo.
Mas também erram.
Erram. Agora, as pessoas respeitam. As pessoas, não há aquela pressão que existe mediática. Eles também falam da arbitragem, mas não metem aquela pressão que nós metemos aqui. Erram como nós, são completamente... Às vezes fala-se um bocado no aspecto físico deles, nós somos um bocadinho mais, gostamos do arte mais atlético, para eles é importante acertar. Mas tem outro tipo de, lembro perfeitamente de um caso que aconteceu com um árbitro, soube que ele foi criticado publicamente por um treinador, acho que foi o Arteta, se não me engano, do Arsenal, passar 3 dias, lá uma série de libras e 2 jogos de suspensão.
Basta olhar para o José Mourinho também. Já esteve mais de um mês castigado.
Sim.
Por causa de críticas.
Não deixa de falar, mas se calhar pensa 2 vezes quando vai falar.
E se calhar com mais respeito.
E com mais respeito.
Aconselha, perante tudo isto que já falamos, aconselha os jovens a apostarem na arbitragem?
Eu aconselho, sinceramente, porque acho que eu vejo como uma atividade em que... Tem as senãos, não é? Mas estar no campo de futebol, com o estádio cheio, com a ver os jogadores, a ter perspectiva de golos que mais ninguém tem, a ter contacto com grandes jogadores, a ter comunicação com eles, a partilhar momentos, que também partilhar alguns momentos, o jogo de futebol acaba por ser muito giro, que às vezes nós temos conversas lá muito interessantes. É algo muito... Os 90 minutos são fantásticos. Se calhar o antes e o pós, o pós é que não é melhor, mas os 90 minutos é uma atividade que quem entra, eu costumo dizer, quem entra para a arbitragem dificilmente sai, porque é mesmo cativante, o poder de decisão, a adrenalina da decisão, o barulho, não sei explicar sinceramente, eu às vezes sinto-me um bocadinho, estou mais cansado, mas entrando, parece que se ganha ali uma energia diferente, uma perspectiva diferente. Vamos lá, o jogo começa e estamos prontos a arbitrar, porque é realmente algo, é sempre diferente, não há um jogo igual, há sempre situações diferentes para decidir. Eu adoro, honestamente, acho que os 90 minutos são...
E há países por descobrir, estádios por conhecer também.
Estádios por conhecer, países por descobrir, é totalmente diferente lá fora do que há dentro.
Menor pressão, sinto menor pressão, menor, claramente.
Menor, sim, menor.
Porque ninguém o conhece ou exatamente. Conhece em pouco.
Nós chegámos, apitámos, vimos e mora. Aqui estamos a semana toda. Mas acho que e temos esta questão de que a Margarida tem feito no arte na escola, a Associação Flau Braga, e sentimos os miúdos quando chegam lá um bocadinho reticentes no que concerne na arbitragem, e acabámos a sessão a pensar, se calhar também vou gostar de ser árbitro. Porque damos uma perspectiva diferente do que é ser árbitro.
Até porque existe escassez de árbitros.
Exatamente. O pós-Covid foi muito mal para a arbitragem. Houve muita gente a abandonar. E tem sido... E neste ano houvemos cerca de 100 árbitros a tirar o curso. Mas o grande problema é a retenção. Porque quem fica, quem experimenta, normalmente fica. Às vezes pode ter uma má experiência, não é? Que às vezes pode, se o primeiro jogo foi logo muito insultado, se calhar não
até porque,
não quer ir.
Claro que no início faz jogos de futebol de formação.
Exatamente.
Mas isso não quer dizer que a pressão seja menor.
Não,
até porque
não.
Há os pais
sim,
e as mães.
Sim. Tem sido. Isso é um problema que, felizmente, as pessoas cada vez mais estão a falar nele. O Canal 11 é um canal que eu gosto, que eu vejo e fala muito dessa situação. Porque isso está, há pais aí que mete uma pressão nos jogos que aquilo parece sei lá o quê. Agora tem-se mudado um bocadinho isso. Agora quem começa, quem realmente começa, depois é muito difícil deixar, porque é só vivido, como eu costumo dizer. Não...
E no caso do João, quando é que se deu a entrada na arbitragem e por que motivos?
Eu basicamente comecei com 14 anos. Foi um amigo do meu pai que era árbitro que disse que falou-me para tirar o curso e eu tirei o curso. Tive sorte de ficar com gente experiente que me ensinou bastante e que me deu o bichinho. Pois aquilo a gente acaba, falámos um bocadinho das férias, mas quando acaba depois já começa a faltar ali os jogos para voltarmos a apitar.
Teve então, algum ídolo na arbitragem, referência, tem... A nível nacional e internacional?
Sim, eu desde miúdo tinha a referência do Artur Soares Dias. É interessante que agora trabalho com ele, mas era uma pessoa que eu tinha como referência como árbitro. A nível internacional, eu gosto muito, sempre gostei muito de Bjorn Kuipers. Agora deixou, mas era o árbitro que eu gostava muito de ver. Agora é técnico, mas foi sempre um árbitro que eu gostei da maneira de arbitrar.
Em relação a esta questão do ídolo, e eu falei não de forma casual, sendo que é possível... as crianças, os jovens, estando ou não ligados à arbitragem, gostarem, apreciarem um árbitro?
Acho que é possível. Acho que é possível. Eu sinto que quando agora tivemos a festa de artes da Associação Flau Braga, sinto que as pessoas, os miúdos mais jovens, com 17, 18 anos, olham para mim um bocado como...
Quererem saber mais.
Quererem saber mais.
Como é que chegou até ao topo.
O que é que faz, o que é que deixa de fazer. A Associação Flau Braga também, com o presidente Cunha Antunes, fui dar lá uma espécie de palestra, um bocadinho, falar um bocadinho sobre a minha carreira. As pessoas querem saber. Acho que conseguem ter isso. Eu também tinha quando era miúdo e acho que eles também têm. Não sei se sou eu, mas também os têm, de certeza.
Já falámos do pior momento, pergunto claramente qual é que foi o melhor momento vivido até hoje na arbitragem.
Foi ficar em primeiro lugar, tenho que dizer isso. Eu tinha ano passado...
Quando e ficar à frente no sentido benéfico ou no sentido positivo da expressão de uma referência como o Artur Soares Dias?
Sim, ele para mim é o melhor português, é o arte elite da UEFA, é sem dúvida... Não é algo que eu faça, queira ficar à frente do Dr. Soares Dias, não é isso que agora...
Mas é um bom barómetro.
É um bom barómetro. Ele também já foi considerado melhor de português. Assim, nós temos tantos bons artes que, apesar das pessoas não acharem, temos muito bons artes. Não é só o João Pinheiro e o Dr. Soares Dias, temos Luís Godinho, António Nobre, temos Fabrício, Tiago Martins, fazem muitos jogos lá fora também. Ficar em primeiro, nós temos o Manuel Mota, que para mim é um dos melhores artes portugueses aqui em Barcarense. Algo desvalorizado às vezes, mas é um arte para mim dos melhores da arbitragem portuguesa e ficar à frente deles para mim é um motivo de orgulho, né? É algo que eu trabalhei, é algo que eu queria muito quando era Eu tinha um sonho de ser o primeiro classificado. Nunca pensei que fosse tão cedo, sinceramente, mas surgiu a oportunidade e agarrei-a, né? E foi isso. Claramente o meu melhor momento até hoje.
O sonho já foi concretizado. E agora, o que é que falta fazer na arbitragem? Já falou da experiência da Liga dos Campeões, da final da Taça de Portugal, mas há um europeu, um mundial, obviamente. Sim. Há aqui algum objetivo que queira fazer, ou pelo menos uma semente que queira deixar na arbitragem, apesar de ainda ser jovem, 34 anos?
Tenha esses objetivos mais concretos, exatamente. Eu acho que nós temos algo que podemos fazer, e acho que eu combato um bocadinho sobre isso, que falo muitas vezes com a associação, que nós devemos estar mais presentes. Eu acho que nós temos de tentar fazer algo cada vez mais de também puxar as pessoas a ir às escolas, fazer este tipo de entrevistas, estar noutros tipos de sítios para desmistificar o papel do árbitro. Eu acho que é algo que eu gostava quando acabasse a carreira, que o árbitro fosse visto, mas muito difícil, mas como outro tipo de pessoa. Não ser alguém que rígida, que não fala para ninguém, não. Uma pessoa completamente normal, que é casado, como é o meu caso, tem filhos, tem outra profissão, estou para outra profissão, mas que entra no campo no sentido de ser o melhor, de tentar trazer justiça ao jogo. A justiça é assinalar tudo que é correto, às vezes não consegue, certo, mas cada vez mais ser uma pessoa normal no mundo do futebol.
Falou da profissão de advogado, como é que faz a gestão entre as duas atividades?
É praticamente impossível, mas eu tenho colega, trabalho com outros colegas que me ajudam.
Mas dá primazia à arbitragem?
Sim, completamente. Não tem outra hipótese, basicamente.
Para estar neste patamar?
Para este bar não tem outra hipótese. Não, cada vez é algo que vai à parte, mas gosto de vez em quando ir lá, porque é bom também para trocar um bocadinho de ambiente, sair do ambiente de futebol, estar noutro sítio, estar com outras pessoas.
E até preparar o pós-carreira.
Para um bocadinho pós-carreira.
Embora também possa estar ligado à arbitragem no futuro, não é?
Sim, exatamente. A gente nunca saberá isso, mas tenciono também agora na Universidade do Minho, concluiria pós-graduação, agora quero ter o mestrado.
Em que área?
Direito de Desporto. Quero ter o Direito de Desporto para ficar também no futuro, pensando um bocadinho no futuro, que isto é tudo muito volátil. Tentar ficar nessa área, mas logo se verá.
João Pinheiro, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Chegamos ao fim da edição centenária do programa, hoje com a presença daquele que foi considerado o melhor árbitro nas duas últimas épocas em Portugal. Obrigado por ter estado desse lado. Continuo com a Rumo.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.